Envolvimento exacerbado em uma situação, um pensamento, uma pessoa, uma coisa, ali nós podemos criar um eu psicológico, que vai aprisionar, engarrafar mais um pedaço da nossa consciência. Então, isso é o ego. Esse conjunto de milhões de defeitos que nós temos, pecados, faltou falar esse termo, né? Porque tem várias, de várias culturas. Só para falar assim, ó, na religião católica, cristã, né? Se aprende como pecados, tá? Ira, cobiça, luxúria, gula, preguiça, tal. Pecados. Na religião católica, na religião, enfim, cristã, protestante também, no budismo, agregados psíquicos. No antigo Egito, se chamava de demônios vermelhos de Seth. Eu chamo de carrapato psicológico. Podemos chamar de como quisermos. Tudo isso é a mesma coisa. É o que forma o ego em nós. A palavra ego vem do grego, quer dizer eu. Na verdade, são os eus. Então, eu falei da essência, que é o real, o ego, esse conjunto de defeitos, de trevas, de subconsciência, ou de diabólico, satânico. Satã quer dizer inimigo, tá? E a personalidade é um programa de computador que naturalmente o ser humano desenvolve. Desde que nasce, vai se formando do 0 aos 7 principalmente, com os exemplos, principalmente, o ambiente que a gente convive, as pessoas que a gente vê, pai e mãe é um referente muito maior, né? Ou quem nos criou, né? Seu avô, enfim. Então, a personalidade é um filtro que segura certos defeitos e deixa passar certos defeitos. Certo? Depende, então, de como é formada essa personalidade, certo? Então, acho que ficou claro, basicamente assim, o que é, assim, falando por cima, o que é ego, aliás, o que é essência, eu falei nessa ordem, né? O que é ego e o que é personalidade, acho que sim, né? Aí pergunta, todos nós temos um anjo e um diabo nos dizendo o que fazer? De certa forma, né? Vamos falar assim, sim, todos nós temos. Todos nós temos. Bem, como eu disse, de certa forma, podemos chamar que o anjo é a nossa essência, a nossa consciência, né, que sabe que aquilo ali não é certo e tal. E o diabo é um eu psicológico, um ego, tudo que pode chamar um demônio, carrapato psicológico, como queira chamar, que fica ali, vai lá, faz mesmo e tal. É isso aí. Então, senhoras e senhores, seguimos às 4h45.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis. Acesse osul.com.br.
Temperatura em Porto Alegre está nos 13 graus. Vamos ouvir agora mais uma participação da nossa professora Valéria, falando sobre a família, né? Ela deixou umas gravações pra gente. Valéria e Silvio, que estarão no próximo sábado, dia 22, conosco, falando de gnose, desse conhecimento, enfim, da física quântica, do conhecimento. Vamos ouvir, Valéria.
Ainda sobre a família. Se você casou, separou, se você juntou e não deu certo e você ficou com filhos, ou se você separou e o filho ficou com a outra parte, não desanime, melhore-se como pessoa. pare, puxe o freio de mão. A pessoa pode ter errado, mas você também errou. Ninguém erra sozinho. E num casal, é certeza que os dois erraram. Um mais, outro menos, mas os dois erraram. Não interessa o erro do outro, interessa o erro da gente, porque é a gente que precisa mudar, é a gente que precisa reconfigurar o destino, né? Acertar o timão do navio para poder enfrentar as turbulentas águas do oceano. Então, a rota tem que ser corrigida. E para corrigir a rota, a gente precisa olhar para si mesmo, puxar o freio de mão, fazer aquela perguntinha muito capciosa e muito boa, que é: onde foi que eu errei? Porque o erro do outro a gente conta para todo mundo. Porque o fulano era assim, assado, cozido, e fez isso e aquilo, aquele outro. E os nossos amigos, por ser nossos amigos, nos dão razão, porque estão vendo só o nosso ponto de vista. Existe dois lados da moeda. E claro que não convém a gente ir olhar o lado do outro, porque nós escrevemos a nossa biografia. Todo dia de manhã, quando abrimos o olho na cama, Deus nos entrega uma folha de papel em branco e uma caneta para a gente escrever uma página da nossa vida. Então, é nós que temos a obrigação de agir corretamente. Ah, mas o outro não merece. Isto não é da nossa conta. A gente deve fazer o que é certo. E se nós nos posicionamos assim na vida, fica um pouquinho mais fácil, não quer dizer mais feliz, fica doloroso, porque enfrentar os nossos próprios erros é muito doloroso, é muitíssimo doloroso. É mais fácil a gente olhar o erro do outro, mas como eu já disse, não é o erro do outro que nos interessa, é o nosso. E não adianta a gente ficar recorrendo no erro, porque cada vez vamos descendo em espirais mais baixas, mais baixas, mais baixas. Então, temos que puxar o freio de mão, parar, ver onde é que estávamos errando, né? E ver o que podemos consertar. Não desamparem os filhos. Quem tem filho com uma mulher, com outro, quem tem filhos com um homem, com outro homem, hoje em dia é normal casar duas, três, quatro vezes e ter filho com um, ter filho com outro. É normal, não quer dizer... Não quer dizer que seja normal, quer dizer que é comum. A gente costuma dizer que o que é comum é normal. Normal não é. O normal seria a gente escolher bem, casar uma única vez, constituir a família e viver tendo as aflições que Deus disse que teríamos, que na vida teríamos aflições. Essa história de viver o felizes para sempre não é bem assim, nunca foi, a não ser nos contos de fada. Na vida teremos aflições, não fui eu que inventei isso, está na Bíblia. Então temos que nos preparar para essas aflições e saber que as tempestades vêm. O bom marinheiro se conhece durante as tempestades, não enquanto está calmaria. Quando as almas estão calmas, quando as águas estão calmas, todos navegam bem. Então, quem casou e separou, quem tem filho, seu filho com uma mulher, filho com outro, filho com um marido, filho com outro, não desanime, mas faça um inventário psicológico. Esse é o nosso trabalho gnóstico. Faça um inventário psicológico do que se tem, do que nos falta, né? Para poder acertar num próximo relacionamento e poder constituir uma família, mesmo que seja com os pedaços daquela que já ficou para trás. E tenha um respeito pelos seus cônjuges, pelos seus ex-cônjuges, principalmente na frente das crianças, porque as crianças se deformam com as falácias ruins que se profere a respeito do pai ou da mãe. Quem é que gosta de saber ou de ouvir que a sua mãe é uma pessoa não muito decente, ou que o seu pai também não é muito decente? Ninguém gosta de ouvir isso. E a criança que se cria ouvindo isso, ela já se cria deformada psicologicamente. Então, vamos ter respeito. Não é pelo outro, é por si mesmo e pela nossa prole.
Obrigado, Teia. Professora Valéria participando conosco. Bem, meus amigos, faltam 9 minutos para 5. Tem pergunta aqui, Jorge Correia. Existe o céu espiritual na gnose? existindo, como são vistos os grupos étnicos diferentes? Olha, coloca-se aí em grupos étnicos diferentes, nesse caso, aqui, nesse caso, até onde entendo o ensinamento gnóstico, não há nenhuma relevância, um grupo étnico diferente, nenhuma relação com o que tu pergunta se como céu espiritual. Agora, céu espiritual existe e me lembro agora que existem os chamados 9 céus. Digamos assim, são 7 dimensões superiores. Melhor dizendo, são 7 dimensões e 9 céus. Assim como existem os chamados... sempre tem o contrário, a natureza é meio assim, né? Ou é assim. Assim como é em cima e embaixo. Tem 9 céus e 9 infernos, vamos falar assim. São as chamadas infradimensões descritas no livro da Divina Comédia, por exemplo, como círculos dantescos. São 9 para baixo, 9 para cima. Agora, aí vai uma compreensão, porque a gente aprendeu uma coisa assim, digamos, básica, é céu, terra, inferno, mas são mundos mais sutis, quanto mais para cima, mais sutil, menos leis, mais perfeição, até chegar ao absoluto, que digamos aí seria aquilo que realmente se entende por céu, que se aprendia por céu, digamos, a nossa formação, digamos assim, cristã tradicional, digamos assim, da catequese, enfim, por aí. Então, com certeza, existe esse chamado céu espiritual, que vai além, é bom o termo que tu colocaste, Jorge Corrêa, porque ele vai além disso aí que a gente está vendo, como, por exemplo, as nuvens, o céu, esse céu físico. Alessandro Lechui, a gnose explica Judas se suicidando? Ele pergunta. Sim, que ele colocou aqui. Se a gnose explica Judas se suicidando, salvou sua alma ou não teve misericórdia? Tenho dúvidas nessa parte, Oberdel. Obrigado. De nada. Claro, a gnose explica, sim. Judas, ele estava trazendo um ensinamento, digamos, essa parte, suicidando, está mostrando que nós temos que desintegrar os traidores internos. Porque ele era um grande mestre, Judas. Ele cumpriu um papel, esse papel de traição, ele cumpriu. É tudo combinado, né? Digamos assim, com o mestre Jesus. Não é nada assim... Ah, Jesus não sabia, né? Ou ele é do mal. Não, ele cumpriu um papel, porque está relacionado com o que nós temos dentro da gente. Todos nós temos os três traidores, Judas, Pilatos e Caifás. Tudo aquilo que Jesus viveu foi um grande teatro, digamos assim, no sentido de um roteiro para mostrar o que nós, dentro de nós, vivemos. E tudo que a gente tem que fazer para chegar a Deus. Por isso, é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo. Então, os três traidores são Judas, Pilatos e Caifás. Judas é o demônio do desejo, que vende ao Cristo por 30 moedas de prata. Entendeu? O olho grande, o desejo, a luxúria. Aquilo que o Eliandro estava perguntando, por exemplo, né? Pilatos é o demônio da mente. Aí esse aí é brabo, tia, também. São três grandes inimigos que nós temos dentro de nós, entende? Entende o que eu estou dizendo? O estamento é esse. É um Judas interior, um Pilatos interior e um Caifás interior. Falei já que o Judas é o, né, tipo o demônio do desejo. O da mente é o Pilatos. Que sempre, como falou a Valéria ali, a culpa é do outro. Sempre lava suas mãos, se justificando, né? das mais variadas formas, nunca olhando para si, sendo sincero consigo, enfim, a mente dania, el amor danifica o amor, se justifica, eu dei essa marretada nele porque ele fez tal coisa, da justiça. Esse é o demônio da mente, Pilatos. E o Caifás é o demônio da má vontade, aquele que nunca faz a vontade do Pai. É isso aí. Vamos lá, o que eu puder responder, falta um pouco aqui para terminar. O Berdão, você comentou certa vez que tem como se livrar do mal, karma, sim. Ou seja, receber o perdão e mudar o rumo da história. Como? Bom, eliminando o ator que gerou aquele karma, que é o eu psicológico, que é o defeito. Todo karma é, digamos, é uma dívida. A lei de ação e reação, né? Isto é, como eu vou dizer, é causado por um bandido, um criminoso. Esse criminoso está dentro da nossa psique, que é um próprio defeito psicológico que nós temos. Digamos, um eu psicológico da luxúria, ou do orgulho, ou da ira, ou do medo, ou do ciúme, ou da cobiça, etc. Então, se você eliminar... Então, de repente, você fez alguma coisa errada porque foi motivada por aquele defeito, porque nosso livre-arbítrio é até meio relativo, mas é um livre-arbítrio. É, ou seja, eu fiz, como diz o outro, vem aquele pensamento, aquele diabinho, vai lá, pega esse dinheiro aí mesmo, tal. Um exemplo. Não dá nada, vai lá, curte aí. Poxa vida, mas, não é legal, eu vou trair. Mas azar, vai lá, não sei o quê. Enfim, seja como for, você fez. Eliminando, se você fosse só a essência, lembra que perguntaram ali, ego, personalidade e essência? Se a gente fosse somente essência, não faria nada de errado, nada de errado. Fez, motivado pelo ego, um eu psicológico, mas quem decidiu fazer foi a essência. Mas não tem uma... Não está consciente, é verdade, está meio... Mas é, a gente tem responsabilidade por tudo. Tudo que fazemos. Consequências. Como diria o John Wick. Então, mas eliminando o defeito psicológico que te levou a fazer aquilo ali, para adquirir essa dívida, esse karma, existe o perdão divino. Com certeza. Enquanto a pessoa está trabalhando sobre si... É meio que suspenso, sabe? Tá carregando um pianão grandão, tá pesado. Pega assim aquelas cordas e ergue. A lei divina ergue aquele piano pra te dar um respiro, que tu está trabalhando sobre si. Aí tu começa a fazer bobagem de novo, larga um piano, larga um peso em cima de ti. E assim vai indo. Mas você começou a trabalhar seriamente, mesmo, prática, né? Como falou a Valéria. Olha para dentro de ti, o que o mundo, o que o outro ou os outros fazem, não te diz respeito, que tu não pode mudar, não te interessa, na verdade, porque tu não vai conseguir nada com isso. Agora, eliminar de ti o que tem de errado, aí sim. Então, fazendo isso, você se livra dessa lei de ação e reação, por exemplo, que é a lei do karma, que é uma palavra sânscrita, né? Em outras palavras, é a lei de ação e reação. Quero saber por que uma pessoa vive com um constante déjà vu, parece que está sempre revivendo momentos. Tem várias razões. Por exemplo, a Alice do Cristal. A gente tem no... Quando a gente sonha, vai dormir, a gente vai para a quinta dimensão da natureza. Consequentemente, lá é a eternidade. Então, a gente pode... ir até lá e ver, né? Ver o futuro. Mesmo que a gente não traga a lembrança para cá, né? A gente vê o futuro, mesmo que a gente não traga a lembrança para cá. É isso aí. Certo? Eu digo assim, entre aspas, conscientemente. Aí, de repente, você vai num lugar assim, pá, mas isso já aconteceu. Digamos assim, isso aí é comum acontecer. O outro, então a paixão de Cristo foi uma encenação? Não, é real, prego e tudo mais. Porque Deus tem o domínio sobre, por exemplo, se você tem que ser atropelado e morrer, você vai ser. Porque um impulso vai te levar a atravessar a rua naquele momento distraído. Somente a consciência, estou adquirindo a consciência, consegue ter o conhecimento direto e aí ter o domínio sobre, né, essas situações e tal, e a proteção divina. É isso aí. Certo? Bom, pessoal, nosso tempo já acabou, infelizmente, aqui não tem como, não dá tempo, tem participações, deixa eu ver, poxa vida. Boa noite, tem muita gente cega por aí, Mário Goulart, valeu. O irmão fraterno Max também, tem alguma pergunta aqui? Não, enfim, saudou aqui Ober, irmã fraterna Valéria Gonçalves, perfeitamente. Cláudio de Portão, para que não, casamento é um acaso ou uma energia programada? Energia programada, um termo curioso. Bom, tem a lei do karma, a recorrência, e quando se trabalha sobre si verdadeiramente aí, como eu disse, tem a superação das leis mecânicas. Vamos ver aqui.
Ô Bervan, o que seria o verdadeiro casamento? Porque tem o casamento de papel, tem muita gente que casa por interesse, até de, igual que na Europa, muita gente casa para conseguir um visto. E o que seria o verdadeiro casamento, essa verdadeira união? Ela depende de outras pessoas para...
Bom, desculpa, como acabou o tempo aqui, eu vou resumir. O verdadeiro casamento é quando duas pessoas destroem a sua parte egóica, que não é a parte verdadeira, e aí, naturalmente, vão se unindo. Este é o verdadeiro casamento, né? Vão se unindo essas partes, as duas essências, as duas almas, e aí sim, almas gêmeas, né? Então, vai havendo um acasalamento, onde aquelas duas chamas passam a se tornam uma chama. Esse é o verdadeiro casamento. Bom, a gente está aqui pronto, né? Esperando a equipe do nosso show de notícias. Em seguida, são 5:04. Estamos aqui à disposição a hora que o pessoal, né? O pessoal estiver aí pronto para assumir o comando da nave. Aí diz aqui o Misturini, mas é uma pergunta, né, Misturini? Já coloquei outro óleo. Você tem razão, Oberdan. Perfeito, mas aí não é uma pergunta, o espaço está aberto para perguntas, mas enfim, agradeço, seja como for o incentivo, enfim. Mas ele fala que o conhecimento técnico e científico, né, para ensinamento, não vale nada. Acho que não foi isso que eu disse, não disse isso. Bom, ele falou que escutou, vou ter que ler agora, né? Escutei essa frase 2 semanas atrás, disse o Misturini, não sei o que estou falando, por uma doutora com 5 graduações, 2 mestrados, 1 doutorado, 2 pós. Meu nível acadêmico perto dela é minúsculo. Bom descanso, Ober. Obrigado. Agora a gente tem aqui, repito, um vinho novo, né? Algo que pode ser aproveitado, então aproveitem, amigos, né? Mas é evidente que a pessoa tem que ter uma certa inquietude dentro de si para abrir as portas para esse conhecimento. Certo, então? Obrigado, obrigado a todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, não vai dar tempo aqui, né? Gostaria de colocar todos participando, mas não deu tempo ali também, o outro que mandou, tipo, uma ligação de vídeo. Fica para uma próxima, amigos. Porque, enfim, tempo esgotado. São 5:06. A temperatura está nos 13 graus. Umidade 90%. Tempo predominantemente nublado. E vem aí o show de notícias com nosso grande elenco aí e o Jota Kron comandando a nave. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Não, depois amanhã, domingo para segunda, hoje é sábado já. domingo para segunda, estaremos juntos começando a nova semana, repercutindo o fim de semana. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.
5:11. Bom dia, amigos da Grande Porto Alegre, interior, Serra Litoral, conectados na rede mundial de computadores. Estamos chegando neste sábado, hoje, dia 16 de maio de 2026. Um bom dia para você, um excelente sábado, você que está nos acompanhando, você que está nos dando aí a sua audiência, tomando café da manhã, tomando seu chimarrão amigo, iniciando a sua jornada, que seja um sábado abençoado. Vamos levar até você colocar aí no seu rádio muita informação, opinião e prestação de serviços. Nossa bancada hoje estará aí para levar até você e deixar você informado tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O seu café da manhã com muita informação. Você que nos dá uma carona aí no seu veículo, obrigado, motorista que está ligado. Eu sou o Jota Curão, na bancada hoje comigo, iniciando a jornada, Daniel Félix. Daniel, seja bem-vindo, bom dia.
Oi, Jota, bom dia a você, bom dia ouvinte da Rádio Pampa. Como o Jota gosta de dizer, o mês está passando rápido, já estamos hoje entrando na segunda quinzena, isso, né?
Segunda quinzena.
Do mês de maio, na segunda metade. E então que seja um bom sábado para todos nós aí, com muita informação aqui na Rádio Pampa.
Isso mesmo, então estamos com um show de notícias para você, ouvinte, que está ligado. Vamos iniciar a nossa jornada, você que nos dá a sua audiência.
Na Rádio Pampa, show de notícias.
Oferecimento Jeb Work Móveis de escritório. Frio persiste no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Antes de mais frio, a chuva retorna ao Rio Grande do Sul neste fim de semana. Após uma semana de dias ensolarados, frio intenso, o tempo muda aí durante o fim de semana no Rio Grande do Sul. Previsão indica aumento da nebulosidade, o retorno da chuva, pancadas irregulares de baixo volume. De acordo com a meteorologia, hoje, sábado, dia 16, avanço de áreas de instabilidade pelo interior do continente provoca condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite, especialmente na metade norte. O amanhecer segue gelado, sobretudo aí no oeste, no centro, no sul, onde ainda há pequena possibilidade de geada. A mínima varia bastante, de 2 a 16 graus, a depender da região. A temperatura pode subir de maneira mais expressiva em comparação aos últimos dias, com um leve abafamento. Máxima pode atingir os 24 graus. Também teremos aí a possibilidade de chuva, né? E essa chuva chega no domingo, isso mesmo. Domingo será de mudança mais significativa, aponta a meteorologia. Avanço de uma nova frente fria favorece o aumento das nuvens, a ocorrência de chuva em uma parcela maior do estado, com acumulados entre 5 e 25 milímetros. No norte não está descartada a ocorrência de trovoadas. No sul, o predomínio será de céu encoberto, precipitação mais persistente. Temperatura mínima varia entre 8 e 18 graus, máximo oscila entre 12 e 21. O início da semana, como é que vai ser? Segunda-feira, dia 18, começa sob a influência de uma nova massa de ar polar. O tempo segue instável em parte do Rio Grande do Sul, especialmente na madrugada e na manhã, quando ainda pode chover em áreas da metade norte. A temperatura ainda volta a ficar baixa na campanha e no sul. Os registros variam entre 2 e 7 graus e entre 8 e 16 graus nas demais regiões. Máxima não passa dos 17 graus no território gaúcho. Porto Alegre, hoje então teremos um dia com sol, muitas nuvens. Porto Alegre mínima vai ficar na faixa dos 9, 10 graus, é a tendência, e a máxima vai até os 21 graus. Neste momento, conferindo aqui, estamos com 11 graus, já atingimos a mínima de hoje. Teremos sol entre nuvens. Depois das 10, um aumento significativo das nuvens, cobertura de nuvens no céu. Segue assim durante todo sábado, máxima 21. Para amanhã, previsão então de chuva na capital e no estado do Rio Grande do Sul. Chuva por vezes forte. A mínima de 12, máxima de 17. Chegada da frente fria, instabilizando o tempo. Segunda-feira também, com a mínima de 10 e máxima de 16. E preparem-se, porque aí terça-feira a frente fria se intensifica. Mínima de 6 e máxima de 17 graus. Teremos aí um dia com muito sol, céu limpo, tempo firme e frio. Quarta-feira também o frio se intensifica. Mínima de 5 e máxima de 18 graus em Porto Alegre, com céu claro, com sol, tempo firme. Quinta-feira que vem teremos tempo firme, sol e nuvens, mínima de 8 e máxima de 16. Na sexta-feira que vem teremos novamente céu encoberto, mas tempo firme, com a mínima de 10 e máxima de 17 graus. Segundo meu mapa, teremos aí somente novamente instabilidade daqui praticamente a uma semana. Uma semana e meia mais ou menos. São praticamente 7, 8, 9, 10 dias, isso. 10 dias, daqui 10 dias é a previsão de novamente voltar às instabilidades depois de domingo, amanhã e segunda-feira. São dois dias que estaremos tendo chuva e depois na semana, na segunda-feira, sem ser desta que está chegando, na outra semana. Então, praticamente aí são 10 dias de diferença. Agora são 5 horas e 17 minutos. Um bom dia para você. Uma excelente madrugada de sábado, que vai encerrar daqui a pouco. Depois o dia vai chegar. E teremos um belíssimo sábado, segundo a meteorologia. Vai iniciar com o céu parcialmente nublado, algumas nuvens, tempo firme. Não chove hoje durante o dia todo. A chuva vai chegar amanhã com a frente fria. Agora são 5 horas e 18 minutos. Um bom dia para você.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. Um ótimo sábado para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. E nós vamos juntos por aqui. Eu sou Daniel Félix, com o Jota Kron até às 11 horas da manhã. Muito bom dia. Bom, e seguem os desdobramentos aí da família Bolsonaro, né? Pois o Eduardo Bolsonaro agora diz que recebeu $50 mil de reembolso em filme sobre o seu pai. Olha aí. O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro negou ter atuado como produtor do filme sobre Jair Bolsonaro, que recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Eduardo diz que investiu $50 mil no filme e que posteriormente recebeu o dinheiro de volta. Mas o que o recurso não passou pelo fundo que recebeu o dinheiro enviado por Vorcaro para financiar a produção. Recebi de volta o dinheiro investido referente ao contrato com a produtora, mas essa transação não passou pelo fundo de investimento. A afirmação de que Eduardo Bolsonaro é financiado por Daniel Vorcaro é falsa, disse ele. Uma reportagem do Intercept Brasil mostrou que Eduardo Bolsonaro trabalhou como produtor executivo do filme Dark Horse sobre a história do pai. A função consta em contrato que o portal, no caso Intercept Brasil, teve acesso, e a função incluía captação de recursos, segundo o site. No vídeo, Eduardo Bolsonaro afirma que o contrato existiu apenas para garantir que o diretor continuasse trabalhando no projeto do filme. Investi $50 mil nos Estados Unidos e o objetivo era garantir um contrato com o diretor de Hollywood para que ele pudesse elaborar o roteiro e dar início ao projeto. Esse contrato permitiu manter o diretor por 2 anos, assumindo eu, pessoalmente, todos os riscos. Próximo ao final do contrato e diante da possibilidade de perder o diretor, surgiu a oportunidade de atrair um grande investidor e que posteriormente se consolidou em um grupo de investidores, continuou então Eduardo Bolsonaro. Com a chegada desse investidor, que Eduardo Bolsonaro não diz quem é, ele teria deixado a função prevista no contrato. Com a reestruturação da operação, que passou a envolver fundos de investimento, deixei a função de diretor executivo, mantendo-me como detentor dos direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme. Desta forma, não haveria necessidade de qualquer ação judicial posterior da minha parte. Na quarta-feira, o site revelou que o banqueiro Vorcaro ajudou a financiar o filme e que as negociações envolveram contratos diretos com o filho mais velho do ex-presidente, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A publicação exibiu um áudio em que Flávio pede dinheiro e pressiona pelos pagamentos. E de acordo com a reportagem, o banqueiro chegou a pagar 61 milhões de reais.
Uma das linhas de investigação busca esclarecer se o dinheiro teria sido destinado oficialmente à produção do filme ou se esse discurso serviu apenas como justificativa para a transferência dos valores para financiar despesas de Eduardo nos Estados Unidos. O deputado Cassado mora lá desde fevereiro do ano passado e não retornou ao Brasil desde então. Portanto, está aí, né? O caso que envolve Dark Horse, o filme que conta a trajetória de Bolsonaro, o caso que envolve Flávio, Eduardo, Daniel Vorcaro. Agora, Eduardo Bolsonaro diz que recebeu $50 mil de reembolso em filme sobre o pai. 5h21, Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Muito bom dia.
Seguimos neste sábado, sábado de tempo firme na capital. Estamos com algumas nuvens no céu, céu parcialmente nublado. A previsão para hoje é de que tenhamos um pouco de nebulosidade durante a manhã, com abertura de sol à tarde. Aí as nuvens, a cobertura de nuvens aumenta aqui na capital, em Porto Alegre. Temperatura 11 graus, máxima chega até os 21 graus. Vamos com mais informação para você que está ligado, você que nos dá sua audiência. A mulher é presa preventivamente pelo crime de abuso sexual contra crianças de 4 anos em Imbé. Polícia Civil realizou a prisão preventiva de uma mulher de 58 anos na tarde desta sexta-feira. De acordo com a polícia, ela é investigada por crimes contra a dignidade sexual envolvendo aí duas crianças de 4 anos. Caso teria ocorrido no bairro Albatroz, em Imbé, mas a prisão ocorreu na praia de Rainha do Mar, em Xangri-Lá. Ainda segundo a Polícia Civil, a investigação iniciou após denúncia feita pela mãe das crianças, que flagrou o abuso. Os crimes sexuais contra as crianças, que são gêmeas, teriam ocorrido dentro da residência da família, no início de maio. Durante a apuração, os policiais reuniram registros audiovisuais, depoimentos e elementos considerados essenciais para a solicitação da prisão preventiva da investigada. Após analisar o caso, a justiça autorizou a prisão da mulher. Desde o crime, a polícia tentava localizar a mulher de 58 anos. A suspeita, que é prima da mãe das vítimas, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Por envolver vítimas menores de idade, maiores detalhes da ocorrência estão sendo preservados pelas autoridades. O caso segue em investigação. Agora são 5 horas e 24 minutos. Apontados como nazistas, réus são condenados por tentar matar vigilante negro da Transurb em Porto Alegre. Dois réus foram condenados nesta quinta-feira por tentativa de homicídio de um segurança da Transurb no dia 21 de outubro de 2009, em Porto Alegre. Laureano Vieira Toscani recebeu pena de 9 anos, 4 meses em regime fechado. Daniel Fabrício Silva de Oliveira, 8 anos e 3 meses no semiaberto. Conforme o Ministério Público, eles são adeptos do nazismo. Promotor Caio Isola de Aro esteve à frente da acusação na segunda vara do júri da capital. Segundo a denúncia, a dupla teria agredido o vigilante com socos, tapas, pontapés, facadas e golpes de martelo, dizendo frases como: esse negro hoje vai voar, nós vamos matar ele, essa raça não presta e negro tem que morrer, entre outras. O crime, ele teria ocorrido após a vítima repreender o grupo em que os dois estavam por urinar na calçada em frente à Transurb. A qualificadora foi motivo torpe, com intenção de cometer crimes contra minorias. O promotor Caio Diaro pedirá o aumento das condenações. De acordo com o advogado Jorge Luiz Dalmas, que defende Daniel Fabrício Silva de Oliveira, ele nega ter cometido o crime e também diz não ser nazista. O advogado complementou que, a depender da decisão da família do seu cliente, recorrerá. Já o advogado Rodrigo de Lima Noble, da defesa de Laureano Vieira Toscani, alegou que não faz manifestação sobre processos em trâmite. Laureano já tinha sido condenado a 13 anos de prisão em 2018 por tentativa de homicídio triplamente qualificado. No caso, por ataque contra três judeus no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, ocorrido em 2005. Toscano chegou a ficar recolhido na penitenciária estadual de Canoas, a PECAM, mas estava solto. Ele é apontado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e Polícia Civil como um dos principais integrantes do movimento supremacista em território gaúcho. Agora são 5 horas e 26 minutos. Um bom dia, um excelente sábado para você. Estamos com o tempo firme na capital dos gaúchos. Vamos àquele passeio pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá saber como é que está o clima. Vamos aqui até Panambi, neste momento, com o céu limpo em Panambi, 11 graus. Nova Petrópolis na Serra, neste momento, céu limpo, 10 graus em Nova Petrópolis na Serra. Roca Salles, neste momento, com 10 graus, céu nublado em Roca Salles. São Jerônimo, na região carbonífera, céu um pouco nublado, 10 graus em São Jerônimo. Na fronteira, Quaraí, com céu um pouco nublado, 7 graus. Temperaturas baixas no Rio Grande do Sul neste sábado. Porto Alegre agora está com 11 graus, a máxima hoje atinge os 21 graus. Você está com Show de Notícias, inicia o seu dia com muita informação.
Horas 27 minutos. Muito bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Vamos juntos com muita informação neste sábado, dia recém começando, movimento bem fraquinho aqui ainda na Avenida Ipiranga, na esquina com a João Pessoa, em frente ao nosso estúdio panorâmico da Rádio Pampa. Vamos com mais informações. O dólar subiu e fechou a R$5,06 após documento mostrar Eduardo Bolsonaro como produtor de filme financiado por Vorkar. Para ver como essa questão do dólar, né? Isso é muito volátil. Apareceu Eduardo Bolsonaro e aí mexeu no dólar, né? Pois o dólar fechou em alta de 1,63% nesta sexta-feira, cotado a R$5,06. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, recuou 0,61% aos 177.284 pontos. O mercado reagiu a novos desdobramentos envolvendo os irmãos Bolsonaro e Daniel Vorkar, dono do Banco Master. E desta vez, documentos mostram que o deputado cassado Eduardo Bolsonaro atuou como produtor executivo do filme Dark Horse, sobre a trajetória do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele nega, né? Na última quarta-feira, o Intercept Brasil já havia divulgado, né, informações sobre isso. E aí, diante dos impactos eleitorais do caso e das incertezas sobre a capacidade da oposição de lançar uma candidatura competitiva contra Lula, o mercado tende a adotar uma postura mais cautelosa, impactando dólar e bolsa. A avaliação é que o episódio pode reduzir as chances de alternância no governo, afetando as expectativas para o ajuste nas contas públicas. Para, inclusive, o economista da consultoria Análise Econômica, André Galhardo, os novos desdobramentos do caso foram determinantes para o desempenho do dólar e da Bolsa nesta sexta-feira. No exterior, com o encerramento do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, os investidores voltam a concentrar atenções nas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Além disso, Galhardo destacou outros fatores que pressionaram os mercados. Um deles foi a declaração de Trump de que estaria perdendo a paciência com o Irã. Sem sinais de avanço nas negociações sobre a guerra no Oriente Médio e com o Estreito de Hormuz ainda fechado, os preços do petróleo avançaram nesta sexta-feira, deixando os investidores mais cautelosos. Em Nova York, os principais índices de Wall Street abriram no vermelho. O Dow Jones recuou 0,27% aos 49.930,26 pontos. O S&P 500 caiu 0,75% aos 7.445,11 pontos, enquanto o Nasdaq, mais concentrado em empresas de tecnologia, tinha baixa de 1,3% aos 26.288,92 pontos. Na Europa, o movimento também foi de perdas. O índice pan-europeu, o Stoxx, fechou em queda de 1,5% em 606,92 pontos. Em Londres, o FTSE 100 recuou 1,71% aos 10.195,37 pontos. Já em Paris, o CAC 40 perdeu 1,60% a 7.952,55 pontos. Já em Frankfurt, o DAX caiu 2,07% a 23.950,57 pontos.
Você ouve ZYG 303, Rádio Seberi, 97.3 FM, uma emissora genuinamente seberiense, fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio Seberi, 97.3 FM, conectada com você.
97 FM e você.
Está começando agora.
Está começando agora.
Programa Parada do Sertão. Você vai curtir o melhor do sertanejo de raízes. Programa Parada do Sertão. Recordações e muitas lembranças do passado. Parada do Sertão.
Te esquecer.
Cidade é pequena, é bem simples, tudo se conhece. Encontrei uma foto na praça que até hoje o meu peito padece. Em um carro no estacionamento, vi a mesma mulher saindo. Eu corri para entregar a foto. Deus sorrindo, quem é essa mulher? Como eu queria saber seu nome. Eu não sei aonde ela mora, muito menos o seu telefone.
Horas 33 minutos. Alô, você, bom dia. Estamos chegando aqui na 97 FM, mais um sábado. E hoje é dia 16 de maio, até às 7 da manhã com a Parada do Sertão. Muita música sertaneja raiz. A partir de agora, então, com o Erossi e Valdeci, pra gente levar pra vocês, então, muita moda boa, valendo a sua participação no 3746-1040 a partir de agora. Agradecendo os nossos patrocinadores. Em nome, então, das seguintes firmas: Clínica Dentária Dente Dente, Supermercado Bertolete, Quincas Alimentos, Uruguai Informática, Vargas Projetos Elétrica e Hidráulica e Loja da Vovó. Está no ar a nossa programação deste sábado. Sabadão de novo, meus amigos. Tudo bem, Erossi? Bom dia.
Bom dia, Gelson. Bom dia, os ouvintes. Um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. E tu falou ali, esse programa aqui com Erossi, Valdeci e Gelson.
Tô por aí.
Por toda a cidade, curtindo saudades, vou por aí. Olha, já começamos.
Já começamos estragando aqui, eu me intrometendo.
Para.
Mas no mais tá tudo bem.
Tudo tranquilo. Só não gosto assim quando tu se desfaz um pouco, porque tu é um cara profissional na música.
Obrigado, amado mestre. Obrigado. Eu vou descer e veio também, né?
Veio, tá
bom. Eita, aí.
Daqui a pouco a gente chama ele pra dar uma palavrinha, né? Eu acho que talvez ele tá bom dia dele, não sei.
Não, claro, mas é que deixa nós conversar primeiro.
Sim, não, pois não, é. Tem pressa também, né? E ele também não.
Não. Mas tu tá bem, Valdeci? Bom dia.
Bom dia.
Tu fica só olhando.
Vocês,
né?
São surdos, tô só olhando o jeito que vocês aí, né?
Rapaz, tô meio com sono hoje, eu deitei muito tarde essa noite passada. Rapaz.
Então 6 horas da tarde?
Não, era meia-noite e meia, mais de meia-noite e meia. Deus, né?
Não, essa madrugada eu tava dormindo com os dois olhos.
Fechado.
Fechado, e aí tive que quando o relógio despertador. Não, mas o ruim mesmo é quando tu levanta, às vezes vai lá no banheiro, coisa ou outra, tu volta, e quando tu começa a dormir o relógio esperto.
De novo. Não. É pior que me aconteceu isso aí mesmo. De verdade.
Ai, do céu. Aí isso machuca.
O coração.
E eu não, fiquei de cama desde ontem.
Tu amanheceu de cama hoje?
Uhum, tava bem.
Ah. Que coisa, não?
Essa mãe, esse sofá, né?
É, tá bom. Tem noites.
Casinha do cachorro.
Viu? Tem noites que parece dia.
Tem bom, noites que não termino
tem
mais.
Tem noites, só vem dar uma música.
Vamos fazer uma moto.
Vamos. Bom dia, Paulina. Um abraço a todos que estão à escuta do programa. Paulina Júlia Kowalski já está nos acompanhando aqui. Um abraço. Muito obrigado pela audiência que está aí no nosso Facebook, nossa live. Bom dia, temos na lida até às 6. Bom programa, amigos. Nosso amigo Maninho Amaral, né? Sim, está na lida, né? Ele está trabalhando, trabalha até às 6 da manhã. Mas depois também chega em casa e dorme até às 6 da tarde. É um espetáculo, né, Maninho?
Não, mas hoje não, hoje é sábado, não é de dormir, né?
Não, que dormir amanhã, claro. Claro. Hoje não. Bom dia, o trio da madrugada, esperando a abertura do programa. Um abraço para a Leni Araújo, um abraço também lá para o DAC, para toda a família. Esse tá bom, diz aqui o Nelson Soares, um chimarrãozão topetudo. Na verdade, o chimarrão dele não é daqueles topetudo, né? Aqueles outros, assim, que é... Mas a erva, tô achando que ele pintou aquela erva de tão verde que tá, né? Um abraço, Nelson. Obrigado pela audiência também. Então... Antes de eu trazer a primeira música, já tem vários ouvintes nos acompanhando.
Coisa boa,
né?
Isso que isso.
Um abração
para
todos eles lá e mandar essa moda presa.
A primeira que é aquela de viola, né?
Aquela moda de viola.
Então vamos começar.
Dia 8 de setembro eu voltei por uma trilha numa casa no interior, aonde a estrela ainda brilha. Reúne o neto e bisnetos e também filhos e filhas. Cheguei na pequena casa hoje com pouca mobília. Vi meu pai ali sentado pelos netos rodeados, como sempre a seu lado, o seu radinho de pilha. Abracei meu velho pai, mas pedi benção primeiro. Preferi ficar calado e escutar meu conselheiro. E lembrando seu passado, que foram tantos janeiro, falo das suas proezas, que também foi violeiro. Recordando a juventude que esbanjava a saúde, confesso que ainda pude ouvir casos verdadeiros. Me falou de pescaria e caçada pelos campos, falou da roça de milho e de seu cavalo branco. Nesta hora os seus olhos banham seu rosto em pranto. Meu filho, eu passo as horas sentado neste barranco. A casinha silenciava, meu irmão também chorava ao ver que o meu pai estava sentado num velho banco. Nesta hora a família querendo fazer surpresa, papai vem aqui pra sala contemplar esta beleza. Um bolo de aniversário com as velinhas acesas. Pode fazer um pedido, Deus atende com certeza. Meus filhos, eu me lembrei da mãezinha de vocês, que se apagou de uma vez como as velas desta mesa. Hoje eu pude ver meu pai com seus filhos reunidos, completar 90 anos, isso faz muito sentido. qual o mocinho do filme lutando contra o bandido. Infelizmente o tempo aos poucos tem lhe vencido. Apoiado nos meus braços, conseguiu mudar os passos. Lhe dei um beijo e um abraço e fui chorar escondido.
Tá aí a primeira moda de hoje, né? Aquela moda de viola para nós começar bem a nossa programação. Mandar um abraço pro amigo TT, tá lá nos acompanhando, como sempre no sábado de manhã ouvindo aqui a programação. Ele disse assim para nós aqui, para mim, já começou esculhambando o programa, que barbaridade.